Doutor Celso, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Doutor, nós que agradecemos, né, por você contribuir com o nosso programa, trazendo aqui um assunto tão importante e que certamente, né, é de interesse de muitas pessoas que sofrem com esse mal. Para começar, eu queria perguntar a você, a cefaleia, né, a enxaqueca, qual é a diferença, o que essas dores têm, né, de diferenciais?
Na realidade, a cefaleia é a famosa dor de cabeça. É um sinônimo, né? É um termo técnico, a cefaleia, que vem a ser a dor de cabeça. E a enxaqueca é um tipo das inúmeras dores de cabeça que a gente pode apresentar. Existem mais de 200 tipos de dores de cabeça selecionadas, né, catalogadas. E a enxaqueca é uma das mais prevalentes. A enxaqueca pode ter dois tipos, né, tipo com aura e sem aura. Com aura é quando tem alguns sintomas prévios antes de vir a dor, tipo tipo mosquinhas, faisquinhas nos olhos, tonturas, antes de começar a dor de cabeça. E sem aura é a mais comum, vamos dizer assim. E tem outras dores de cabeça também que é muito comum, é a cefaleia tensional, que nos nossos dias é cada vez mais prevalente.
Doutor Celso, mulheres ou homens sofrem mais com dor de cabeça?
Ah, com certeza as mulheres têm uma incidência muito maior. A cefaleia tensional atinge até 80% dos casos. A cefaleia por tensão nervosa, por ansiedade, por preocupações, aquela sensação de aperto no, na cabeça, até a pessoa aperta os dentes, digamos assim. Devido à tensão nervosa e tal, e leva a dor de cabeça de origem, cefaleia de origem tensional, né?
Doutor Celso, a dor de cabeça, ela preocupa mais em que região? Por exemplo, a região frontal, lateral, que tipo de dor de cabeça que realmente suscita mais cuidados e deve levar a pessoa ao médico?
Olha, na realidade, sim, tem alguns fatores, assim, quando tu tem uma dor de cabeça súbita, uma dor de cabeça súbita, acompanhada de vômitos, por exemplo, tu não tem histórico nenhum de dor de cabeça, de uma hora para outra, dor de cabeça súbita e vômitos. Isso aí é um indicativo de procurar imediatamente um hospital, porque pode ter alguma patologia. Tipo algum aneurisma, alguma coisa assim, alguma hemorragia cerebral, coisa assim. Isso aí já é um quadro mais grave. As dores de cabeça em si, quando a pessoa nunca teve dor de cabeça, de uma hora para outra tá apresentando uma dor, não é uma questão de se é frontal, temporal, tal, entendeu? Mas assim, se ela nunca teve a dor de cabeça, uma pessoa, por exemplo, maior de 50 anos, que não tem histórico nenhum de cefaleia, e começa a apresentar um quadro importante, uma dor que vai progredindo e tal, tem que ser investigado obrigatoriamente, né? Porque tem vários fatores que podem levar a isso. Inclusive alguns fatores, às vezes a gente ouve histórias assim, o paciente não tinha nada e foi descoberto um tumor cerebral. São fatores que têm que ser investigados, entendeu?
Doutor, a dor de cabeça em crianças é normal?
Tem relatos que a gente sabe que uma em cada 10 crianças apresenta um quadro de cefaleia. É comum também, assim, que nem em adultos, como em adultos, quadros de enxaqueca em criança, também por tensão, por ansiedade, às vezes problemas de ambiente familiar, problemas no ambiente familiar que a criança convive, enfim, e leva bastante ansiedade, o ambiente que ela convive, essas coisas todas podem levar a enxaqueca em criança. Uma coisa também que é importante na enxaqueca são os fatores desencadeantes, né? Por exemplo, tem muita gente que diz, olha, eu não melhorei, nunca melhorei da minha enxaqueca, mas também nunca procurou evidenciar qual a causa da enxaqueca. Porque tem várias causas de origem, digamos assim, alimentar, o excesso de sono, a falta de sono, períodos longos sem se alimentar, ingerir determinadas substâncias como café, chocolate, queijo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, bebida alcoólica, frituras, tudo isso são fatores que podem desencadear a crise de enxaqueca. Se a pessoa tem intolerância à lactose, entendeu? Ou ao glúten, ou coisa assim. Enfim, são fatores que podem desencadear. Nas mulheres, o uso de anticoncepcional pode desencadear também. Então, uma das coisas importantes se tem uma crise de enxaqueca, por exemplo, o que que ocasionou essa crise, entendeu?
Muito bem. Doutora, ouvinte pergunta, bom dia, meu esposo tem dor de cabeça faz muito tempo, ele faz uso de medicamentos, e depois volta a dor novamente, a dor atrás da cabeça, e ela pergunta que tipo de dor é essa, né, que pode ser classificada?
A dor atrás da cabeça?
Isso.
E essa dor é localizada só atrás da cabeça, é isso que ela colocou?
É só atrás da cabeça.
Essa dor pode ter, depende da idade do paciente, pode ter alguma origem de coluna, pode ser alguma coisa, a origem das articulações temporomandibulares, ali, tem os famosos carrinhos que podem estar com problemas ali, com dor irradiada para trás. Enfim, é importante que seja examinada para se ter uma noção mais apropriada a respeito. A própria coluna cervical também pode levar dor de cabeça. Mas é muito difícil afirmar se é isso ou aquilo. É muito importante investigar, né, e avaliar também.
Você falou que certos alimentos também, noites mal dormidas, podem dar dor de cabeça. Eu ia perguntar, algumas pessoas fazem jejum, né? Isso pode também provocar a dor de cabeça, a falta de alimentos?
Com certeza. Pessoas que, né, ficam muito tempo sem se alimentar, isso aí, o cheiro dos perfumes, cheiros de determinados alimentos e tal, isso aí tudo pode desencadear um quadro de enxaqueca, entendeu? O excesso de sono, a falta de sono, isso também pode levar a um quadro de enxaqueca.
A ouvinte também diz aqui, bom dia, Bicudo, uma outra pessoa, Maria Inês, ela sente dor de cabeça no lado esquerdo. Há dores também de um lado só, doutor?
Sim, tem determinadas enxaquecas que se manifestam só de um lado da cabeça. Às vezes é só de um lado, ou às vezes dá de um lado ou para o outro lado também, algumas oportunidades. Mas é muito importante avaliar isso clinicamente, porque tem N causas, como eu falei antes, né? Então, assim, se essa dor de cabeça alivia com um analgésico comum, também não pode ficar tomando a vida inteira analgésicos, né? O excesso de analgésico também pode provocar mais dor de cabeça.
Doutor, é cultural no Brasil a automedicação, né? Aquelas cestinhas de remédios no balcão da farmácia, né? Isso não é bom, né, doutor? As pessoas tomam indiscriminadamente uma quantidade que não é adequada e aquilo vira um vício, né, doutor?
Tá meio ruim o contato. Mas a automedicação é uma coisa que, né, com certeza não é adequado, não é recomendável. Inclusive, o que pode ser bom para a vizinha não pode ser bom para mim, digamos assim, entendeu? Às vezes a pessoa, a vizinha tomou determinado medicamento e tem uma dor parecida, mas parecido não quer dizer igual. Então, às vezes um medicamento para uma pessoa não tem a mesma resposta que outra, né?
A ouvinte fala que, peço que não diga meu nome, tenho dores de cabeça frequentemente, né? Fez tratamento, mas não adiantou. E às vezes ela vê estrelinhas, fica tudo embaciado também, viu?
Em geral esse embaçamento da visão e essas estrelinhas é o que a gente chama de escotomas. Escotomas ocorrem frequentemente em enxaquecas com aura. E se a pessoa tem uma enxaqueca, é importante tentar esclarecer qual a causa dessa enxaqueca. Qual é o porquê que essa enxaqueca está se manifestando. Como já falei anteriormente. Isso aí é fundamental, porque uma outra coisa, assim, atividade física aeróbica é bem indicada também nesses casos, entendeu? Mas é importante saber a causa da enxaqueca.
Doutor Celso, a enxaqueca, ela piora durante a TPM?
Com certeza. Com certeza é bem frequente ocorrer essa piora.
Por
distúrbios hormonais, né?
A dor de cabeça, ela pode ser problema de visão também, doutor?
Pode, mas pode. Tem casos de astigmatismo e tal que podem. Mas não são dores de cabeça tão importantes assim, né? Mas pode ser assim por uma sinusite, pode dar dor de cabeça, problema de visão também, mas não são causas tão importantes assim como causa de origem neurológica, né?
Doutor, tem um caso interessante aqui, ó. Bom dia. Quando o meu cabelo cresce muito, começo a ter dor de cabeça. Então eu corto o cabelo e a dor de cabeça desaparece, diz aqui uma senhora.
Normalmente isso aí é uma sensibilização exagerada do couro cabeludo. Isso aí ocorre com uma certa frequência. Essa sensibilização que é muitas vezes colocada como dor, entendeu? Porque a dor é uma coisa que tu não tem como mensurar, né? Cada um tem uma resposta à dor, né?
Uma outra ouvinte relata aqui, bom dia, a minha filha tem sinusite na parte esquerda, ela toma remédio frequentemente. Tem dia que ataca e ela tem que ir tomar um soro contra mal. O médico falou que já está seca, eu entendi assim.
Na realidade, quando os pacientes têm quadros de enxaqueca, quadros agudos de enxaqueca, em geral procuram o pronto atendimento, E é instalado um soro endovenoso e em geral eles dão tramal endovenoso. E esse tramal é o tramadol, né? Ele tem um efeito muito, muito bom na fase aguda, né?
Doutor, uma ouvinte fala aqui o seguinte: meu esposo tinha dor de cabeça e dizia que era enxaqueca e foi investigar. Era hipertensão, era dor na nuca, agora toma remédios diariamente para pressão para resolver a dor de cabeça.
Sim, exatamente. É por isso que eu falei antes, reiteradas vezes, que a dor tem que ser investigada, entendeste? Quer dizer, tem vários fatores, até fatores de ordem orgânica, no caso assim, hipertensão arterial. Olha só que a cachorrada aqui.
Verdade, tranquilo.
Não, mas há fatores orgânicos assim que podem levar a dor de cabeça. E a hipertensão é uma delas, né?
Doutor, toda a crise do Covid-19, né, colaborou para o aumento da dor de cabeça na população?
Com certeza. Colaborou muito com o aumento das dores de cabeça, justamente pelo aspecto tensional, né? As pessoas ficaram muito mais ansiosas durante esse período da pandemia, até porque presas em casas, não podiam contactar com outras pessoas e a ansiedade se exacerbou. Enfim, isso aí levou a muitos quadros de cefaleia tensional, né?
Doutor Celso, o fator clima, estação, inverno ou verão, algum deles colabora para se ter mais dor de cabeça?
Sim, por exemplo, paciente que tem esses quadros de rinite, sinusite, no inverno, por exemplo, eles referem maiores, ou até mesmo que andam de moto, sim, como para ir para o trabalho, enfim, eles referem mais de acordo com a incidência do frio, né? Referem ao aumento da dor, né? E outra coisa, assim, outros pacientes chegam no consultório te referindo um aumento da dor devido à vasodilatação, devido ao calor, né? Então, isso pode levar também a aumento da dor de cabeça. Então, essas variáveis de tempo realmente podem ocasionar.
Estamos conversando com o Dr. Celso Zutter Gobato, médico neurologista e neurocirurgião. A ouvinte fala aqui o seguinte, doutor, eu tenho dor forte na cabeça, não dá para colocar a mão no cabelo. O que é que significa? E todos os dias muda de lugar a região da dor da cabeça.
Isso aí está relacionado com aquela sensibilização que eu falei antes, relacionado ao couro cabeludo, sensibilização exagerada. No couro cabeludo, em geral, a paciente é mais ansiosa, mais tensa, mais preocupada e tal, e apresenta esses quadros, assim, que resolvem com medicação.
Doutor, qualquer tipo de dor mais intensa ou mais leve, moderada, é sinal de necessidade de procurar um médico, né?
Olha, é aquilo que eu comentei antes, se o paciente não tem na sua vida, digamos assim, não tem dor de cabeça diariamente, de uma hora para outra começa a incomodar uma determinada dor e tal, essa dor começa a aumentar progressivamente, quer dizer, isso aí é um sinal que tem que investigar, tem que dar uma avaliada, fazer um exame clínico, neurológico, se necessário fazer um exame de imagem, enfim, mas assim, é aquilo que eu comentei antes, de uma hora para outra tu tem uma dor de cabeça e essa dor vai aumentando, tu não dá bola e tal, e mais adiante tu descobre uma doença pior ou coisa assim. Então, na realidade, é importante avaliar, entendeu? É muito comum a gente saber que eles se automedicam e tal, mas se isso não melhora, se isso está piorando progressivamente, tem que realmente investigar, né?
Doutor, tá, doutor, somente mais duas perguntas a ouvintes. Assim, a enxaqueca tem alguma coisa a ver com depressão e ansiedade? Ela pergunta, porque ela faz tratamento para enxaqueca com amitriptilina.
Sim, a amitriptilina é um antidepressivo tricíclico que é usado para enxaqueca tensional, a cefaleia tensional, e é uma medicação muito, muito interessante nesses casos. E com certeza tem a ver, né? Porque é um fator que pode ser um fator desencadeante.
Muito bem. Doutor, uma última pergunta. A dor de cabeça, ela pode ter a predisposição genética como um fator importante para o surgimento? O histórico familiar também pesa na balança?
Essa herança familiar é muito comum nos enxaquecosos. Em geral, a avó, a mãe, ou o pai sofriam de enxaqueca. Às vezes os pacientes, inclusive, não sabem. Não, a mãe sempre teve muita dor de cabeça, mas nunca falou em enxaqueca. Mas assim, e a paciente vai te procurar e, na realidade, ela tem um diagnóstico de enxaqueca. O diagnóstico de enxaqueca é um diagnóstico clínico, ele não aparece em exame nenhum. Os exames são feitos com a finalidade de afastar outras patologias, mas o diagnóstico de enxaqueca é o quadro clínico, entendeu?
Ok, doutor, para fechar mesmo, a ouvinte relata aqui, tenho dores de cabeça, não sempre, às vezes com dores fortes, como se o sangue não circulasse e tontura. Fiz uma tomografia e deu ateromatose de carótidas no lado direito. O que é que pode ser feito? Agora já a pergunta entrou um pouco na cardiologia também, né?
Eu ouvi até a ateromatose, né? Mas essa ateromatose não tem uma relação direta com a enxaqueca. Com a dor de cabeça que essa paciente está referindo. Essa ateromatose de carótidas, isso é comum acontecer, né? Depende da faixa etária, né? Mas não tem uma relação direta com a cefaleia que ela refere.
Muito bem. Doutor Celso, muito obrigado por conversar conosco. Doutor Celso Zutter Gobato, você é médico e também é professor, né, doutor?
Eu fazem 19 anos que atuo como professor na Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, e já vários colegas hoje são, alguns já são até meus médicos, né? Então, já tem alguns anos que a gente atua lá, né? E na realidade, eu trabalhei 25 anos como neurocirurgião e agora já fazem 20 anos que eu trabalho na NeuroSul, neuroespecialidades ali com o pessoal e vários especialistas ali na NeuroSul. E somos um grupo ali de vários neurologistas, psiquiatra, neuropediatra, fisiatra e neurocirurgiões, né? Então, é uma clínica, assim, bastante completa. Tem ainda a reabilitação, né?
Muito bem. 46 anos de medicina, atendimento a traumas, patologias vasculares, né? Oncologia. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Um abraço a você e também a todos os profissionais aí, seus parceiros da NeuroSul em Criciúma. E agradecemos muito, pois sabemos que você tem sempre uma agenda bastante corrida, mas por esses 10 a quase 15 minutos conversou conosco aqui na Rádio Marconi. Muito obrigado, uma ótima terça-feira.
Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite.